Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de olho no mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Um dia de queda e de queda forte, significativa, 16 pontos em média aí nos principais vencimentos. Ontem o mercado chegou a mudar de lado do negativo para o positivo, com as primeiras informações de que havia tido algum progresso nas declarações ou nas negociações entre China e Estados Unidos, mas hoje, na hora de se confirmar esse progresso, não se viu nada ainda concreto, principalmente para a soja. E isso acabou motivando esse movimento de queda nos preços. Vamos entender melhor toda essa situação. Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora, está aqui comigo já no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que essa guerra comercial está fazendo com o mercado, hein, Mário?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde, amigos. O amigo rural, o amigo produtor do campo. E as notícias que recebemos no dia de hoje, elas são suficientes para fundamentar esses 16 centavos de baixa na Bolsa ou 1,5% de queda. Basicamente, o volume de conversações de ontem para cá entre americanos e chineses não foram suficientes para atrair uma confiança do exportador americano, entendendo que haverá alguma mudança em favor das exportações daquele país. Isso, portanto, trouxe uma percepção negativa e os fundos voltaram a fazer vendas, entendendo que ainda está um pouco distante das negociações diplomáticas até esse momento. Não muito distante dessa sensação negativa de aumento de estoque nos Estados Unidos por conta da falta de exportações, o registro divulgado ontem de exportações dos Estados Unidos indicou 890 mil toneladas registradas ao longo da semana, porém, com um cancelamento de 133.700 toneladas destinada para a China. Isso, então, acaba acentuando essa sensação negativa de que os volumes inicialmente reservados para exportação dos Estados Unidos terão dificuldades em atingir. E aumentando o estoque, os preços são menores. E posso acrescentar um pouco aqui também que, tecnicamente, o mercado está um pouco consolidando a sua realização de lucro após aquelas sessões de alta, quando vimos recentemente, por conta de outros fatores, e está buscando um comportamento muito próximo do rompimento de 10 dólares e 30 para o primeiro vencimento em julho, devido à média móvel de 50 dias, uma vez que rompidos os fundos entram fazendo vendas. Então, também tem um lado de queda de braço, né? Alguns fundos vendendo para romper a barreira de 10, tentando atingir novas vendas enviadas por computadores, como também os fundos estão tentando comprar nessas oportunidades de preços mais baratos, Alexandre.
Muito bem, então vamos por partes. Quando você fala dessa preocupação com as exportações, quando a gente olha para os relatórios de vendas, a gente vê que, teoricamente, os Estados Unidos já comprometeram praticamente o volume estimado pelo uso nas exportações. Mas o problema são os embarques. Os embarques ainda não estão sendo confirmados. E quando sai uma notícia de cancelamento, isso traz preocupação? É isso que você está dizendo, Mário? E pode reverter essa expectativa?
Dado a falta de informações concretas da diplomacia chinesa e americana no encontro dessa semana, sim, qualquer cancelamento de 1, 2, 3 navios acaba dando essa sensação de que a frustração nessas relações deverá acontecer em desfavor aos Estados Unidos, onde eles não atenderiam, não conseguiriam atingir as suas metas de exportação. Dado esse fator, na semana, ao longo desse período, nós vimos alguns elementos surpresas atingindo novos preços na Bolsa de Chicago, que fora, por exemplo, uma preocupação do mercado global, onde um navio teve um acidente ancorado lá na Argentina, no porto argentino, e danificou as estruturas, trazendo então algum risco de novas restrições de vendas de farelo daquele país. Então, o farelo na Bolsa de Chicago teve uma alta significativa e levou a soja também. Nesses mesmos dias, nós encontramos uma força contrária, onde os prêmios na exportação do Brasil tiveram queda. Portanto, às vezes, uma pequena notícia acaba atrapalhando significativamente o desempenho de exportações nos Estados Unidos, Alexandre.
Muito bem. Essa questão da exportação ficou clara. Agora, essa questão do comportamento técnico do mercado, você falou aí do rompimento de uma média móvel que pode trazer o mercado ainda mais para baixo. Que média é essa e até onde esse mercado pode ir, Mário?
Ok. Portanto, então, tecnicamente, onde os especuladores fazem posições de compra semanais e de venda também, acabam fazendo algumas leituras. E essa leitura mais recente diz que, por falta de fundamentos, que deu uma sequência de alta na Bolsa de Chicago, assumir uma posição vendida com objetivo de 10 dólares e 30 ou menor, e esses 10 dólares e 30 é exatamente a média móvel de 50 dias, poderia reverter essa tendência que se construiu esta semana em alta, conforme eu relatei, por conta da puxada do farelo que levou a soja junto. E isso acabou, portanto, trazendo nova oportunidade de venda, onde a força técnica de maior quantidade de vendas poderia romper o preço de suporte de 10 dólares e 30, levando provavelmente para 10 dólares e 10, 10 dólares e 11 futuramente. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas nessa queda de braço entre comprados e vendidos do lado especulador na Bolsa de Chicago, temos a presença, traz o risco, sim, de encontrarmos esse valor de 10 dólares e 30 rompido, caso não tenha algum novo estímulo de alta, seja por preocupações de produção ou embarque de grãos e farelo da América do Sul, ou até uma nova demanda por produto americano, Alexander.
E só lembrando que o julho encerrou hoje bem perto disso, 10,36 foi o fechamento hoje, né, Mário?
E a força de baixa buscando esse objetivo formou-se mais próximo do fechamento, quando estávamos com 10, 9 centavos de baixa, e há 5, 6 minutos antes do encerramento, o mercado tomou uma força de vendas, buscando esse número que você relata. Portanto, traz sim a percepção de que os fundos estão pressionando os mercados, sobretudo a soja nesse vencimento de novembro, para atingir a média de 50 dias e testar se novas vendedores aparecem a partir desse valor, criando, portanto, um cenário de preços menores a partir deste preço. Eu quero salientar também que para o lado da demanda, o biocombustível nos Estados Unidos vem sofrendo uma pressão significativa da administração Trump devido à questão de cobranças tributárias. Portanto, isso pode também diminuir a demanda e aumentar os estoques de óleo ou aumentar os estoques de biodiesel, fazendo com que o óleo de soja também venha tomar uma pressão negativa e empurrar os preços para baixo, Alexandre.
Muito bem. Agora, nessa questão da guerra comercial, que foi o fator principal da queda de hoje, você não acha que estamos perto ou pode ser que tenha algum entendimento em função da necessidade da China de se abastecer da soja americana? Será que a China vai realmente abrir mão ou tarifar essa soja, dificultando as compras dos americanos, Mário?
Eu não tenho fundamentos técnicos nem diplomáticos e tampouco informações de quem está em berço de comercialização ou acompanhamento dessas informações com o encontro desses dois países. Mas eu posso te afirmar aqui uma coisa. O Brasil registrou durante o mês de abril o seu recorde de exportações. Foram embarcados 11 milhões e 600 mil toneladas de soja. É o recorde de um único mês de embarque. Isso já sinaliza que estamos desenvolvendo um aumento de exportações também a partir desse período ou a partir do grão. E não só fundamentado no Brasil, mas também vou indicar que a produção no Paraguai de 10 milhões e meio de toneladas, praticamente 6 milhões de toneladas serão exportadas, 50% para os argentinos. É fácil de entender pela falta de produção naquele país. Mas também quero dar uma conotação de esmagamento. Esse país está aumentando o seu esmagamento para ao redor de 870 mil toneladas com aumento de 10%, destino exportação. Então, tanto no Brasil, registrando o recorde de embarques aqui, como o aumento de exportações dos paraguaios e o mercado perdido por argentinos e americanos, certamente o canal de exportação seria para os chineses. E eles têm feito presença constante nessa aquisição. Para dar um pouco mais de significado nessa informação, aqui no Brasil, de janeiro a abril, né, nós já exportamos 29 milhões de toneladas. Isso representa 5,5% a mais do que o ano passado. E a previsão mais recente, Alexander, são 72 milhões de toneladas para exportar, diante de todo esse cenário onde os argentinos perdem mercado, assim como americanos para os chineses, e nós estamos aumentando a nossa fatia. Portanto, ao redor de 61, 62% da safra brasileira deverá ser exportada como matéria-prima e provavelmente o maior destino, e eu tenho essa sensibilidade de responder, seria para os chineses, com vistas aos dados técnicos e estatísticos dos últimos anos que tem sido canalizado para o produto brasileiro, de produto brasileiro, Alexandre.
Muito bem. Agora, qual é o problema que essa queda de hoje traz para as negociações aqui no Brasil?
O primeiro reflexo imediato aconteceu no mercado de prêmios para exportação. 90 centavos a 100, seria em torno de 90 pontos de Chicago, ou um dólar por bushel, é o prêmio que foi negociado hoje para entregas no mês de junho. Para entregas no mês de julho, ele deu um pulo para 110, 115. Esses valores são aproximadamente 10 centavos, 8 centavos maior do que ontem. Então, houve uma compensação sobre a perda de Chicago. Mas eu quero salientar um volume um pouco mais interessante. Exatamente um mês atrás, dia 4 ou 5 do mês de abril, esses valores eram muito maiores. O junho foram pagos 175 centavos, que seria $1,75 a mais da Bolsa de Chicago. Para embarques no mês de julho, $1,80. A safra nova, essa que nós ainda vamos plantar, que já está iniciando a comercialização, naquela época pagou-se $1 a mais sobre o mês de março na Bolsa de Chicago para exportação do grão brasileiro. Todos eles caíram. Nós estamos hoje, nesse mês de março, com 50, 55 centavos. E esses vencimentos mais curtos, conforme eu relatei, em torno de 70 centavos, 80 centavos, menor do que um mês atrás. Então, o impacto, que seria a resposta à sua pergunta, ela, devido à demanda, ela persistiu, manteve, né, a demanda, portanto, os compradores estão presentes, os prêmios caíram e agora os embarques estão programados para um período mais longo. Então, a comercialização, Alexander, aqui no Brasil, ela já está pronta, já deu um passo bem significativo e eu te dou o dado de fundamento. Ao redor de 70% a 75% da safra mato-grossense, que deve colher ao redor de 32 milhões de toneladas, já foram vendidas antecipadamente. Portanto, o produtor está fazendo a lição de casa, está aproveitando as oportunidades dos prêmios de exportação, Bolsa de Chicago e até mesmo a tarifa cambial, Alexander.
Dólar, apesar de recuado hoje, ainda se mantém acima dos 3,50, né, Mário?
E são valores que têm trazido bastante emoções para os mercados, uma vez que tem um cruzamento aí interessante para salientar. O argentino, embora tenha sofrido bastante com a produção reduzida, mas teve uma valorização, ou seja, uma desvalorização da moeda e uma valorização do grão. E, neste ano, ao redor de 16 a 18% de desvalorização da moeda daquele país. Então, perdeu na produção, mas teve um ganho no preço. O Brasil não foi muito diferente. Saímos de R$ 3,18, R$ 3,20, para o atual patamar de R$ 3,53, R$ 3,54. É um ganho em reais para o produtor com a desvalorização da moeda desse país.
Tem uma pergunta aqui para você do Marlon Paniagua. Caso anunciarem uma venda de soja para os chineses de origem americana, onde podemos alcançar ainda Chicago em sua análise?
O volume de exportação de americanos para chineses vem acontecendo, inclusive, semanalmente. Ora compra-se um, dois, três navios, ora compra-se menos, mas este vigor ainda existe, porque ainda não foi implantado uma confirmação, uma precificação de um tributo e quantificado esse mercado, esse produto que será destinado aos chineses. Então, enquanto não houver efetivamente uma negociação onde a tributação atingirá uma quantidade e não saberemos quanto isso vai prejudicar os Estados Unidos, é difícil dizer qual o tamanho do mercado, sendo para baixo ou para cima. O fato é que os mercados no futuro, eles se antecipam. Então, compra-se o boato e vende-se o fato. Este é o ditado que permeia os mercados futuros na Bolsa de Chicago e em qualquer outra bolsa do mundo. Então, essa é uma pergunta especulativa, senhor Marlon, e eu diria que vale custar $1 milhão.
Muito bom. Mário, o Sérgio Mendes, ele pergunta para você o seguinte, você falou em potencial de exportação de 72 milhões aqui no Brasil. Existe aí uma especulação de que o esmagamento interno também vá subir. Tem gente já falando de 43 a 47 milhões de toneladas. Vamos ter soja para atender todo mundo?
Sim, é uma notícia bastante interessante, uma pergunta bastante interessante com dados às estatísticas. As exportações, ela tem esse vigor, sim, o esmagamento também, inclusive o nosso esmagamento não é somente forte para exportar o farelo, como também temos um consumo bastante forte no óleo e o farelo para consumo animal. O fato é que, nesse momento, a demanda está tão aquecida e que, de fato, já trouxe a resposta que ele mesmo está perguntando. Vamos ter oferta porque vamos colher ao redor de 117 milhões de toneladas, vai ter um estoque apertado daqui para frente, basta saber onde esse estoque estará disponível, se no centro-oeste, se no sul e no sudeste. E essa resposta, de fato, é o que fará com que você, produtor, tenha um olhar diferente sobre a sua estratégia de venda para o segundo período. Eu mencionei, e por ser até o meu quintal de trabalho, o Mato Grosso vai ter um estoque de passagem em torno de 8 milhões de toneladas para o segundo semestre. É um volume apertado, mas ainda não suficiente para a indústria se preocupar. Mas novas exportações, com o canal sendo sul e sudeste, Paranaguá, Santos e até mesmo Arco Norte no Pará, pode trazer alguma preocupação de abastecimento para as indústrias no segundo semestre. Mas ainda dá para trabalhar com uma certa tranquilidade, Alexandre.
Muito bem. O Gustavo Manfield, de Cândido Mota, aqui no interior de São Paulo, ele pergunta se esse ano, com as incertezas políticas, é possível uma queda nos preços ainda? Ele está trabalhando aí com a possibilidade do dólar dar uma segurada nos preços internos, Mário. O que você acha?
A tarifa cambial trouxe recentemente alguns viés de baixa. Mais recentemente, a conotação dada à frustração na quarta-feira, onde o Banco Central americano indicou que manteve a tarifa do juro entre 1,5% e 2%, acabou trazendo, num determinado momento aqui na Bolsa local, uma queda da cotação de 3,55, caiu para 3,48, algo parecido. Mas imediatamente já tomou força, e é exatamente nesse momento onde a pergunta cabe uma boa resposta. Em ano político eleitoral, dificilmente saberemos quais serão os administradores deste país para o próximo período eleitoral. Significa dizer, portanto, que não sabemos qual a política do administrador da Casa Civil, ou a política de quem vai fazer o desenvolvimento cambial, ou outros tipos de política que possa atingir a economia como um todo. Portanto, é improvável que até o mês de novembro ou dezembro tenhamos alguma frustração de preços do câmbio para baixo por conta da política interna vivida no Brasil.
Quer dizer, o câmbio, mesmo tendo essa pressãozinha lá em Chicago, ele vai acabar dando uma equilibrada, uma ajudada na formação dos preços no final das contas, Mário?
O câmbio acaba dizendo mais ou menos assim. Algumas empresas, e aqui vai uma informação concreta, o maior fundo global da Noruega acabou, ao longo desses últimos 15, 20 dias, aumentando significativamente seus investimentos no Brasil. Em dólares, a entrada deste país já soma 6,2 bilhões. Em algum momento das últimas duas semanas, nós vimos pressão no câmbio da entrada de recursos para investimentos na Bolsa de Valores por conta da boa situação financeira de algumas companhias estatais e privadas. Isso em algum momento se impressionou o câmbio para trás, mas não o suficiente para dar uma tendência que imediatamente acabou se transformando numa tendência de alta, atingindo patamares de 3,55. Portanto, eu acho que a política local, ela é mais significativa e mais forte do que a política econômica para médio prazo, que trará investimento do exterior. Então, eu fico com a primeira opção. Eu acho que o câmbio continuará trabalhando em alta. Agora, Alexandre, vale dizer, hein? essa é uma informação de um especulador, porque eu não sou da área econômica.
Muito bom. Ô Mário, tem uma pergunta aqui que a gente já falou sobre ela, já respondeu, mas de qualquer forma o Luiz Felipe, lá de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, pode não ter acompanhado, eu refaço a pergunta então. Com a quebra da safra argentina, o Brasil vai conseguir sozinho atender a demanda interna e chinesa? Ou a China vai ter que voltar a comprar soja norte-americana?
Então, essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Qual vai ser o tamanho da tributação e qual o volume para produto de origem americana? Qual será o estoque brasileiro, argentino e paraguaio ou de outro país da América do Sul que possa dar destino à exportação chinesa ou dar destino ao país chinês? Tudo isso é uma incógnita. E o que existe nesse momento são fatores onde a demanda local está trabalhando com algumas oportunidades. Já citamos os prêmios na exportação aqui para produto brasileiro, citamos o grande volume já registrado de vendas antecipadas, seguramente isso é um destino exportação com caminho para a China, e também já está precificado nos Estados Unidos, a Bolsa, a quebra da safra argentina, que não atenderá o suficientemente a produção de farelo, e é o maior país de produção. Isso mostra, portanto, que o Brasil não tivesse essa produção significativa de 117 milhões de toneladas, os preços estariam muito maiores porque a demanda estaria impulsionando os preços para cima. Isso mostra que a dificuldade de leitura, falta da informação dada nos encontros entre chineses e americanos nos últimos 3 dias, dá-se a especulação. O direito de alta aconteceu no dia de ontem e hoje deu-se do lado de baixa, exatamente pela falta de fundamentos desses encontros. Deixa eu aproveitar o gancho, então, Alexander.
Claro.
Falando sobre safra, né? Abastecimento. Essa semana nós percebemos uma movimentação um pouco mais acentuada, pelo menos de interesse por parte dos produtores, em venda futura de soja. E também já da safra 2019 de milho. E eu fiz um parâmetro aqui que vale a pena citar algumas consequências. Na região oeste do Mato Grosso, nós negociamos milho recentemente para entrega no mês de agosto e setembro, ao redor de R$ 22,00, R$ 22,50. Para este período, a soja na mesma região está cotada em torno de R$ 71,00, significando 3,15 sacas de milho para uma de soja. Vamos para 2019. Para a soja, indica-se preço de R$ 66,00, mesma praça, região oeste do Mato Grosso. Milho, R$ 20 a R$ 21,00. Mais uma vez, os números se aproximam, 3,3 sacas de milho para uma de soja. Ah, mas onde que está a graça? Ano que vem, provavelmente, não teremos a perda da safra argentina, voltando a ter uma safra robusta, pelo menos próximo do que se colheria esse ano, em torno de 55 a 57 milhões de toneladas. Os prêmios na exportação, que já comentamos, daqui do Brasil para fora, não será provavelmente esses 170 ou 150 que vimos recentemente. E também a tarifa cambial, embora hoje estando precificada no mercado futuro a R$ 3,60, talvez não esteja no momento. E os estoques americanos, se não tiverem sucesso de negociação com os chineses, deverá também impulsionar os preços e derrubar os preços na bolsa para baixo. Então, se eu conseguir entender e levar a mensagem para vocês, é a seguinte: as oportunidades de precificação dos estoques atuais como dos futuros está na decisão dentro das mãos e das tendências que vocês estão verificando nos últimos dias para decidir uma venda no curto, no médio e longo prazo, Alexander.
Por enquanto está compensando, então.
Bastante. Tanto que o produtor fez adequadamente a lição de casa. Acho que estou falando isso pela segunda vez. Já foram vendidos, pelo menos no Mato Grosso, 70% a 75% da produção atual, o que é um salto bastante grande comparado aos anos anteriores. Portanto, sem dúvida, aproveitar as grandes oportunidades que apareceram e venderam com antecedência.
Mas e a comercialização da safra nova? Você acompanha também, Mário? Como é que está isso?
Acompanho porque eu sou um comprador, eu vivo disso. A Agrosoja e a Novo Rumo negocia a safra disponível, a safra segunda que vai acontecer na colheita do milho, e também comercializamos futuros da safra 2019. Portanto, temos participado, sim, diariamente das compras e das vendas, tanto da soja e do milho, como para as entregas no curto e no longo prazo.
Mas tem evoluído para cobrir custo de produção ou mais que isso, Mário?
Então, essa resposta eu não tenho para você, porque o produtor ele está muito provavelmente fazendo cotações para aquisição de fertilizantes, sementes e outros insumos para plantar no, a partir do mês de setembro e outubro. Então, essa informação eu não tenho ainda. Mas uma coisa me parece ser bastante objetiva. Os valores para a próxima safra, combinados com os custos mais recentes ou dos últimos dois anos, vai trazer uma margem de lucro significativa ao produtor, sim, Alexandre.
Legal. Meu caro Mário Mariano, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, viu, Mário?
Foi bom estar com você, um bom final de semana, amigos do campo. Aquele abraço.
Um abraço para você. Mário Mariano, direto da Novo Rumo Corretora, conversando aqui com a gente, trazendo aí a análise, fazendo aí a análise do mercado num dia de queda bastante expressiva para a soja. E você acompanha comigo na tela como ficaram as cotações. Olha aí, o maio fechando a US$10,27 por bushel, uma queda de 16 pontos, mas já perdeu um pouquinho aí da força de negociação. Vale agora o julho, que é o contrato mais líquido, US$10,36, queda de 16 pontos e meio. Agosto, US$10,40 por bushel, queda de 16 pontos mais 25. E o setembro, US$10,38 por bushel, uma queda de 14 pontos, devolvendo, portanto, todo o ganho verificado no dia de ontem, na sessão de ontem. Vamos aos preços do milho. Para maio, R$3,98, 0,75 de baixa. O julho cai um pouquinho mais, R$1,75, a US$4,06 por bushel. Setembro, R$4,13, R$1,75 de queda também. E o dezembro, R$4,21 por bushel, queda de 1 ponto mais 25. E para finalizar, o trigo, que para maio fechou a R$5,27, queda de 13. Julho, 5,26, queda de quase 12. Setembro, 5,41, queda de 11 pontos. E o dezembro, US$5,63 por bushel, um recuo de 9 pontos mais 75. São os números de hoje de fechamento do mercado, portanto, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Na segunda-feira, a gente volta com mais entrevistas ao vivo, mais análises de mercado, tudo mostrando para você o que é o produtor mais bem informado do Brasil e te ajudando a tomar a melhor decisão, tá certo? Muito obrigado pela parceria. Na segunda-feira, a gente volta.